Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos sobre finanças pessoais, negócios, empreendedorismo e também livros. Mas, no episódio de hoje, primos e primas, nós vamos falar sobre como poupar para as viagens. Para isso, trouxemos a mais recente mochila às costas, ela que sobe Alpes suíços, desce montanhas e apanha tufos e autocarros, Mary Poppins.
Banho é muito bom, só que agora acabou daí.
Tenho só um reparo. Olá, não vamos falar sobre poupar para as viagens, vamos falar sobre poupar nas viagens.
Isso.
Porque nós já tivemos um episódio, tipo, ok, o que eu disse também não faz lá muito sentido, mas tipo, nós tivemos um episódio com estratégias, tipo, de ir poupando, por exemplo, ao longo do ano, para depois já termos aquele valor, tipo, acho que hoje não é esse o caso, é dicas de poupança nas férias.
Nas viagens.
Yeah. Ou seja, a nossa sugestão é não ir de férias e passar os 22 dias de férias em casa. Tchau, até para a semana.
Fim de podcast. Aliás,
tempo.
Não, até recomendámos que vocês passem. Eu ia dizer que não recomendámos que eles passassem os 22 dias a fazer a nova campanha da GoParrot, que tinha estado em aberto sobre programação e código. Então,
Exato. Olha, é uma boa ideia. Isso é uma boa ideia.
por que não passar as vossas férias a aprender para depois ganhar muito dinheiro e ir para um sítio muito longe e longínquo e trabalharem à distância e fim do podcast? Obrigada.
Não, estamos a brincar, porque olha, isto por acaso é uma coisa que é daquelas em que, sim senhor, vou poupar sempre que for possível e gastar o mínimo possível, mas nunca vou deixar de ir de férias ou de viajar para o Fire, ou seja lá o que for. Tipo, acho que é uma
Concordo.
coisa que eu gosto muito de fazer e consigo fazê-lo de forma tipo, encaixa no orçamento, não é? Está o valor definido, portanto, há forma de o fazer. Houve uma altura da minha vida em que eu, se calhar, só conseguia gastar tipo, 500 euros por mês de férias e, atenção, fazia boas férias e boas viagens com isso. Agora tenho um orçamento maior porque, lá está, faz sentido, consigo atingir os meus objetivos e é uma coisa que eu gosto e que não me custa nadinha gastar dinheiro. Agora, gostar de, não me importar de gastar dinheiro, não quer dizer que eu gosto de desperdiçar dinheiro se puder gastar menos para fazer o mesmo ou seja lá o que for. Portanto, temos aqui algumas dicas, coisas que.
Sustento.
Exato, coisas que nós fazemos e que podem dar ideias, para quem quiser também, de alguma forma, controlar aqui os orçamentos das viagens. Pronto, uma das coisas que eu faço é marcar sempre as coisas sozinha, tipo, individualmente. Eu raramente recorro a agências, que é que eu digo raramente? Há destinos para os quais fica mais barato realmente comprar o pacote hotel
Agência.
e voo na agência do que marcar as coisas individualmente. Por exemplo, no caso da minha viagem ao México, eu tenho isso no artigo do blog, ficou efetivamente mais barato fazer assim o pacote em vez de comprar voos e depois os transfers e depois o hotel à parte. Mas isso não é verdade em todos os casos. E, por exemplo, para mim, tipo, nem sequer me cabe na cabeça eu ir a Paris ou ir a Barcelona ou um sítio qualquer na Europa e marcar através de uma agência de viagens, porque, como é óbvio, eles têm de ter a margem deles, não é? Tipo, o negócio tem de ser sustentável e tem de gerar lucro e tem de gerar dinheiro suficiente para pagar aos funcionários. Portanto, há um extra considerável que nós vamos pagar se fizermos assim, em vez de sermos nós a marcar as coisas. Agora sim, sermos nós a fazer, se calhar exige, se calhar não, certeza, exige muito mais planeamento do que se nós colocarmos as coisas na mão de uma pessoa, tipo, olha, quero ir de dia X a dia Y e para
Fazer metas.
ali e tal, os meus critérios são estes, marca para aí e manda a fatura. Pronto, é assim, se formos nós, ok, temos de ver os voos, temos de ver o alojamento, temos de ver como é que vamos do aeroporto para
Do
o
ponto
centro
A
da
para o ponto B.
cidade ou o sítio em que vamos estar, não é? Pronto, há assim
Onde é que vamos
uma.
comer? Não?
Exatamente, pronto, há assim umas coisas, mas pronto, eu adoro planear, portanto, para mim isso não é um contra, é um pró, ou seja, é uma coisa que faz-me poupar dinheiro e ainda por cima dá-me alguma satisfação, porque eu gosto quase tanto de planear como de efetivamente ir de férias. E já sei que há muita gente também assim, portanto, não estou sozinha. O que é que ajuda também aqui? Por exemplo, ter
Primeiro,
flexibilidade das datas.
sim, eu também acho que eu só referiria um ponto importante que é, antes de tudo isso, para saber realmente se vamos conseguir poupar ou como é que vamos conseguir poupar, primeiro é importante saber se ficamos na Europa ou não.
Ah, claro, sim.
Acho
Sim.
que isso é um ponto super importante que pesa no orçamento.
Sim. Ah, claro. Sim, era isso que eu ia dizer a seguir. Ou seja, eu acho que aqui nós temos que ter flexibilidade tanto nas datas, ou seja, imagina, às vezes faz muita diferença ir no dia 20 ou ir no dia 21. Pode ser
Sim.
100 euros mais barato, não é? Se conseguirmos mexer ali um dia para a frente, um dia para trás. E também já sabemos que na altura em que as pessoas querem viajar, são os dias mais caros, tipo, quando há pontes, quando há feriados, na altura de agosto, que é quando, ou do verão, quando as pessoas têm mais férias, Natal, passagens de ano, já sabemos que isso são datas que, tipicamente, por haver uma maior procura, também têm preços um bocadinho mais altos. Mas pronto, ou seja, se nós tivermos esta flexibilidade, conseguimos poupar aqui algum dinheiro. E depois, era a parte que eu ia referir a seguir, é também flexibilidade nos destinos. Tipo, se nós tivermos duas ou três opções, imagina, dois ou três sítios aos quais gostaríamos de ir. Se, opa, e se vamos escolher um e os outros dois ficam para uma próxima oportunidade. Se nós conseguimos fazer isso, porque pode haver alturas em que haja uma grande oportunidade para um deles e seja muito mais, pá, mais barato do que para os outros ou para o que costuma ser esse destino. Por isso, claro, ir para a Ásia não tem de certeza os mesmos custos que ir para a Europa, que fica aqui ao lado e temos várias opções, não é?
Confirmo.
Por isso também temos de ter um bocadinho estas noções e pronto, e se houver esta flexibilidade, lá está, se nesta altura nós só conseguirmos ir só, entre aspas, não é? Porque é bem bom, se nós
Já é bem
conseguimos
bom.
ir para a Europa, é para a Europa que vamos. Se conseguimos ir, se não sair de Portugal, vão ser férias boas na mesma, se quisermos que assim seja, não é? Se tivermos com disponibilidade para isso e pronto, e se tivermos este planeamento.
Sim. Ora, então, o que é que eu acho que é importante e que eu vejo, por exemplo, nós estamos a fazer, eu acho que posso fazer aqui um comparativo relativamente a uma viagem, a uma antiga viagem para a Ásia que fiz e a uma nova que estou a fazer. Ou seja, o ano passado, Bali, ok? O que é que aconteceu? Eu não gosto de planear, ok? Eu sou o inverso de ti, só tiro o bilhete e depois lá, rock and roll, e tudo corre bem, dar oportunidade às coisas. O que é que nós estamos a fazer neste momento em diferente, ok, de Bali? Nós, neste momento, nós vamos à Tailândia no próximo mês, nananita, nananá, tudo perfeito e tudo mais. Situação, o que é que nós estamos a prever? Como assim de estar grávida e tudo mais? Existe obrigatoriamente alguns cuidados e preparação a ter na viagem. Ou seja, estou a perceber que existem situações que eu não tinha atenção, mas que agora sim. Por exemplo, quando nós viajamos para o Bali, o que aconteceu? Nós tínhamos pontos específicos que até queríamos visitar e que estavam, por exemplo, a norte, mas nós tínhamos estado no norte há 2 dias, depois fomos viajamos para o sul e depois tínhamos voltado outra vez para o norte, percebes? E isso são situações que eu percebo que causa, então, um desperdício, neste caso, desperdício sempre foi falta de atenção, neste caso, ou falta de planeamento, a palavra correta, então causa um gasto superior nas despesas. Neste momento, o que é que nós estamos a fazer? Neste caso, já sentámos, vimos o mapa do país, percebemos pontos estratégicos, ok, então vamos fazer de norte a sul, vamos fazer aqui uma vassoura e vamos varrer
O
estas.
roteiro, certo?
Pronto. O que é que a gente não faz? Por exemplo, não reserva hotéis, não reserva nada disso. Simplesmente reserva no primeiro stop. Porquê? Porque também somos muito abertos não a cumprir um roteiro de A a Z que parece que chegas ao final e não tiveste férias, tiveste sim a cumprir uma tarefa de casa que tinhas de fazer vista.
Checklist, yeah.
Exatamente. Então, o nosso objetivo é, ok, temos um primeiro destino a ir e o resto vamos jogando de acordo, porque nós não sabemos sequer que, eu pelo menos penso assim, eu penso que eu não sei se eu não vou gostar de ficar mais um dia naquele sítio ou não, e que por ter reservado um hotel eventualmente no X, no outro sítio, então vai-me proibir e vai-me obrigar a ir, ou então porque já tirei um bilhete de avião, então porque já fiz isso. Então eu prefiro nesse aspecto, quando são países, ainda por cima.
Tens de ter cuidado quando se faz isso, tens de garantir que no sítio para onde vais tens essa possibilidade de, no próprio dia, ter vagas,
Sim, sim, sim,
pois nem todos os
sim, sim.
sítios permitem
Claro
isso.
que eu sei, e nós também temos a intenção que eu não vou viajar para sítios. Primeiro, um dos pontos principais que nós temos é, na altura de escolher o bilhete de avião, nós fazemos a tal flexibilidade de datas, ok? Eu sei que, por exemplo, quem vier para Paris no próximo mês vai pagar uma catrefada. Porquê? Porque começa o rugby, o Mundial de Rugby. Ou seja, quem vier aqui, bilhetes de avião caríssimos,
Não tem nada a ver
hotéis
com o rei. Pois isso é outra cena. É tipo estar atento aos
às
eventos que
datas.
possam haver, sim.
Não são os eventos que ocorrem no nosso país, mas sim eventos que ocorrem no
Certo,
país que vamos chegar. Ok? Isso é muito importante. Porque, por exemplo, há 2 semanas nós tínhamos ido até Maastricht para ver o espetáculo do André Rio. Adoro. E o que aconteceu? Nós ficamos, o André Rio era em Países Baixos, também, na Holanda, e o nosso hotel era na Bélgica. Ok? Estamos a falar tipo de 25 km de distância, mas o preço mudava quase 150 euros.
Pois.
Entendes a diferença? Tipo, eu prefiro ficar na Holanda, prefiro ficar na Bélgica, num super espetacular, mas por 150 euros, eu estava distante, tinha levado o carro e tudo mais, então fazia 25 km na boa, tranquilo, e assim consegui poupar os tais 150 euros por noite. Ou seja, é uma grande diferença e que apenas percebendo que havia um espetáculo, ok, sabes que em contrapartida há
Claro.
muitos preços. O mesmo é acontecer aqui em França, hotéis de 50 euros estão a ser negociados neste momento a 200 euros uma noite. Ou seja, é preciso ter atenção a isso.
Claro.
Isso vai-nos permitir poupar. Já na Ásia, nós também fizemos isso, ou seja, por exemplo, nós vamos parar em Bangkok. Para ir para outras cidades, já vimos que existem muitos voos internos e já vimos, inclusive, quais são os preços desses voos nos dias seguintes. Ou seja, nós chegamos no dia 2 de setembro, porque é uma viagem ainda de 2 dias. Chegamos no dia 2 de setembro. Se queremos chegar até dia 5, já estamos a ver o avião no dia 6 ou no dia 7, qual é que é a diferença, se há ou não, ok? Isso também já estivemos a ver, são situações que também nos permitem poupar muito dinheiro, né? Também se virmos, tipo, se fores no dia 6 vai estar a 120 euros, se for no dia 5 vai estar a 30, minha querida,
Claro,
chegamos no dia 5.
certo, certo.
Mais dicas?
Depois, eu tenho aqui para alojamento, isto também, pronto, é uma preferência pessoal e pode haver quem diga, ok, eu não estou disposta a comprometer nisso, ok, tudo bem, que é, principalmente quando são férias, tipo, com grupos de amigos, mas também quando fazemos com casal, porque aí somos os dois a favor disso. Que é optar sempre que possível por Airbnbs com cozinha em vez de hotel. Isso permite, opá, ter ali o frigorífico maior do que o do minibar para ter bebidas, para fazer refeições em casa, se quiser. Quando é com grupos de amigos, é muito melhor porque temos uma sala ou temos qualquer coisa, porque o convívio também faz parte das férias. E se for num hotel, é tipo, pronto, cada um tem o seu quarto e. No máximo encontras-te no lobby do hotel ou quando vais fazer as cenas. Por isso, isto é uma preferência que eu tenho e mesmo que, porque às vezes acontece, o Airbnb seja um pouco mais caro do que o hotel, se eu souber que vou fazer algumas refeições em casa, acaba automaticamente por compensar porque, não é, tendo de almoçar, jantar e lanchar fora, já sobe muito, muito os custos da viagem. E depois, outra coisa que eu faço, quando marco no Booking, porque, ou seja, também há casas no Booking e nem sempre, ok, há a opção da Airbnb. Portanto, quando eu faço reservas no Booking, o que eu faço é entrar no Booking pelo site que está associado ao cartão Continente. E o que isso faz? Não sabias isso? Pois, é uma excelente dica. Tipo, tu, para quem tiver cartão Continente e quem não tem, tipo, também pode criar para isto porque vale a pena. Eu faço a reserva então a partir daí e automaticamente fico com 4% em cartão. 4% do valor da reserva, ou seja, tipo, se uma noite custa 100 euros, eu vou receber 4 euros em cartão Continente. O saldo não vem logo, é tipo, imagina, eles caem na conta 30 dias ou 60 dias depois da viagem. Pá, seja como for, até é uma surpresa melhor, que é tipo, já foste de férias e depois, passado uns tempos, tens ali, recebes a notificação a dizer que recebeste não sei quantos euros na reserva. Pronto, e quando são assim, tipo, noites mais longas, tipo, mas, ou férias mais longas, imagina, gastas facilmente, imagina, 1.000 euros em viagens, já estamos a falar de um valor simpático, tipo, 40 euros já é, dá para pagar se calhar as refeições enquanto lá estamos com este saldo em cartão. Por isso, é uma dica. E depois,
Eu não
pronto.
vale a pena porque eu não tenho, nós não temos continente aqui, então.
Pois. Sim, ok, pois. Mas podes usar uma prima tua de
Não,
Portugal.
por norma o que a gente utiliza é o Revolut. Também tens algumas, também tem alojamentos associados ao Revolut
Sim, também já
que
marquei aí, com
permite
desconto, sim, com
cashback.
cashback, sim. Por acaso, eu acho que
Exatamente.
uma das noites na Noruega, precisamente, marquei no Revolut porque tinha. E ainda foi um valor fixe, tipo 5%, uma coisa assim, em
Depende
cashback.
dos hotéis e tudo mais, mas sim, tem situações muito engraçadas. Outra
Pois,
cena,
lá
também
está,
outro
isto aqui
ponto
é a
que
cena do
tu.
planeamento, pois. Tipo, se tu souberes, se não tiveres com pressão de marcar ou não sei o quê, consegues ver isto tudo. Olha, deixa eu ver no cartão. Pois é, assim, por exemplo, o Booking também. Desculpa interromper-te, só mais uma dica antes que me esqueça. O Booking tem preços diferentes no telemóvel e no site. Portanto, tipo, e às vezes, e nem sequer é dizer no telemóvel é sempre mais barato. No, não, é tipo, às vezes é no telemóvel, às vezes é no computador, por isso. É sempre melhor fazer as duas simulações e depois até outra coisa que também faço, que é ir ao site do, imagina, faço a primeira seleção no Booking, mas depois, quando, imagina, escolhi o hotel, é aqui. Vou depois ao site do hotel para perceber se marcando diretamente com eles, se não será mais vantajoso, tipo, a nível de refeições, de preços, de política de cancelamento. Até os quartos, que às vezes eles dão quartos melhores a quem reserva diretamente no site do hotel, em vez de, tipo, nessas plataformas, tipo Booking. Por isso,
É uma política de venda porque a vantagem nesse aspecto, já trabalhei em hotéis, a vantagem nesse aspecto é, por exemplo, não pagas a taxa associada ao
Claro
Booking.
que é bem alta.
Ok? Não pagas, o Booking fica com 20% do valor do
Pois,
quarto.
exatamente, é
Ok?
muito alta.
Ou seja, ainda é muito alto. O que é que eu faço nesse aspecto? Eu, por exemplo, eu faço a comparação. Eu vou ver um preço de um quarto, muito bem, telemóvel e computador fixe, gostei da ideia. Pouca gente sabe, até existe lá preços especiais de telemóvel, preço especial de computador, muitas
Exatamente.
das vezes. Outra coisa que eu faço é ver o mesmo quarto, ok? Em plataformas diferentes, por
Ah,
exemplo,
sim.
a Expedia ou a
Sim.
Agoda. Eu vou comparar nos dois e um dos hotéis que nós tínhamos encontrado até em Bali, que eram 4 estrelas por 14 euros, foi tipo a pesquisar um hotel, que tínhamos visto no Booking, depois fomos ou a Agoda, e tinha lá um hotel mesmo lá, tipo, saltou à descrição, 14 euros, com piscina, 4 estrelas, foram 5 euros. Like it. Vou agora. Ou seja, também são vantagens, tipo, do facto de, lá está, perdemos um bocadinho de tempo no alojamento. Algumas coisas que nós fazemos também, por exemplo, para evitar sessões, porque às vezes as sessões depois saem caro. É neste caso aplicar alguns filtros já na escolha
Ah,
dos
sim.
hotéis, por exemplo. Isso é, eu sei que quero piscina no hotel, eu sei que eu quero pequeno almoço incluído, sempre tem que ser obrigatório, pequeno almoço hotel, obrigatório, pequeno almoço incluído. Depois colocamos Eu não fazia isso, mas assim de assim, e depois percebi que vale a pena. Nós colocámos sempre a avaliação do hotel
Ah,
de
sim.
8 ou mais.
Exato. Também coloco sempre
Ok?
essa. Sim.
8 ou mais. Porquê? Porque às vezes nós vamos iludidos que quanto mais caro, melhor. Mas não. Podemos apanhar surpresas de hotéis que têm um custo muito baixo e que os comentários do pessoal, claro que não é comentário, um hotel com 2 comentários, tá?
Sim. Isso também é
Mas
importante
que.
ver o número que tem, sim.
Mas que a avaliação de 80 pessoas naquele hotel é que é um hotel tipo que até vais encontrar algo que pega 40 euros, 50 euros, assim, epá. Mas está aqui um ao lado que há 80 e tenha, se calhar tem melhor aspecto ou isso. Não, está ali a dizer, este é super bom, este é super limpo, que é no meu top, quartos limpos, grandes. O que é que és mais? Vais para lá dormir.
Certo.
Então são situações que também nos permite poupar dinheiro, às vezes aplicando certos filtros que nos vão permitir então depois pá, estar uma estadia mais tranquila, porque já estamos de espírito mais tranquilo. Porquê? Porque eu lembro que correndo mal no quarto, depois vai tentar compensar aquela noite de alguma forma. E isso pode ser descarregando em restaurantes, em atividades, em coisas que quase igual de fogo, mas foi uma merda, vamos tentar fazer outra coisa qualquer e depois lá está.
Pois.
Mais dicas?
O que é que eu tinha mais? Pronto, aí, marcar com antecedência. Pronto, quanto mais. Pronto, isto já vai um bocadinho contra o que tu disseste de, ok, há viagens em que realmente podes ir assim naquela, tipo, olha, vou para onde me apetecer, fica aqui os dias que quiser. Pronto, isso é outra coisa. Agora imagina, se tu tens um orçamento. Tipo,
Limitado.
restrito, não é? E dizer assim, eu não posso gastar mais que isso. Isso pode ser um bocado perigoso, porque tu podes, imagina, há uma noite que dizes assim, olha, esta noite está completamente fora do budget, eu vou estragar isto tudo, pronto. Portanto, para quem tem mesmo aquilo limitado e aquele valor, se calhar faz mais sentido marcar com antecedência, que é para saber o que esperar, não é? E até podes perceber, mas não começas a planear a viagem e chegas à conclusão que, pá, não dá para fazer isto. Dentro do orçamento que eu tenho, não há hipótese de conseguir marcar, porque às vezes, imagina, há destinos em que o voo até é barato e depois os alojamentos são muito caros. E ao contrário também, não é? O voo é muito caro, mas depois lá não gastas dinheiro nenhum. Por isso convém fazer assim uma pesquisa para ter noção se encaixa ou não. E a verdade é que, com quanto mais antecedência tu fizeres as coisas, mais oferta vais ter.
Sim.
Pronto, e já sabe que os melhores hotéis, seja por qualidade, seja por preço, normalmente relação qualidade-preço, tipo, vão ser os primeiros a desaparecer. Por isso, deixares um bocadinho para cima da hora, dependendo também da altura em que vais, não é? E da procura que há nessa altura, podes ficar limitado a opções que, pá, que não sejam as melhores, não é? Que sejam mais caras ou que não sejam tão boas. Por isso, pronto, acho que aqui a antecedência é importante. E também pode ajudar, por exemplo, o planeamento na questão que tu referiste, que é tipo ter um roteiro e saber como é que depois te vais deslocar entre os locais. Mas isto aqui são, não estou a falar de viagens de resort ou de praia em que é só caminho a pé de chinelos da piscina para a
Do
praia,
quarto.
da praia para,
Yeah.
exatamente. Pronto, mas assim numas férias em que queiras ir conhecer, numa viagem que obrigue, se calhar,
Descobri.
entre várias cidades ou seja o que for, compensa também tu perceberes como é que é a rede de transportes públicos que existe, se há opções, se tens de alugar carro. Pá, normalmente o que eu faço é pesquisar blogs de viagens, porque eu não sou nenhum, sei lá,
Expert.
não, nem é isso, tipo, eu não vou fazer nenhuma viagem que já não tenha sido feita, não é? Tipo, o que eu vou fazer, já alguém fez e já alguém escreveu sobre. Portanto, acho que podemos e devemos aproveitar o trabalho que outra pessoa já teve ao descrever as coisas direitinhas e aproveitar também, porque é parte fixe dos blogs, que é, as pessoas quando escrevem o bom e o mau, não é? O que gostaram e que não gostaram. Então, consegues também perceber. Pá, imaginei na viagem de Itália, eu rapidamente, assim, a ler dois ou três relatos de viagem, eu percebi que alugar carro era para esquecer e era o meu plano. Tipo, eu tinha planeado ter um carro durante 5 dias da viagem para me deslocar entre os sítios e fiquei logo sem essa ideia quando fui ler os feedbacks de quem tinha feito isso. portanto, a asneira da outra pessoa, não é, que foi fazer isso, já me serviu para eu não cair no mesmo erro. Por isso, isso é outra recomendação, ou seja, é ler blogs de viagem. Então, tipo, nem sequer, eu gosto de ler, leio em inglês ou leio em português, mas assim, nós em português, se lermos, em Portugal, não há assim, português de Portugal, não há muita informação, mas tipo, brasileiros a escrever blogs de viagens, ah, imensos, imensos.
Sim.
Por isso.
Eles fazem muitos roteiros sobre isso. Na verdade, olha, tu falaste bem sobre viagens baratas, hotéis caros, isso fez-me lembrar um dos teus países, aliás, um dos teus destinos favoritos, neste caso, são os países nórdicos, onde...
Voos baratos, alojamentos caros.
Muito caros.
Pois.
Muito caros. Eu lembro que nós tínhamos feito 3 países lá, atravessar a ponte e tudo mais. Tinha sido, como é que ele se chama? A Noruega. Não, não era Noruega.
Suécia.
A Suécia, sim. Suécia,
Finlândia,
Dinamarca.
Dinamarca.
Exatamente. E que aquilo foi um estrondo em hotéis cubículos a quase 200 euros.
E esse é um dos sítios em que tu não podes, por muito que queiras, não podes fazer aquilo que estavas a dizer de ir
Não.
marcando à medida, porque não há.
Não,
Não há
está tudo sempre cheio.
oferta. Sim.
Está tudo sempre cheio. Por acaso foi uma preparação que tinha sido feita, até se tinha sido assim, de que tratou de tudo, era uma prenda de anos, mas que realmente nós chegamos mais. Isto é muito caro em termos de alojamentos. Não o
Sim.
resto, o resto é muito tranquilo, é muito normal, mas em termos de alojamentos, sim. Quartos muito pequeninos e muito caros. Nós tínhamos ficado num hostel, um quarto de 8 metros quadrados.
Eu também fiquei num tão pequeno, nem tinha espaço para a minha mala. Tipo,
8
não
metros
dava para. Eu tinha de abrir a mala em cima da cama porque não dava para abrir no chão.
quadrados. Foi exatamente igual, 8 metros quadrados, 200 euros e outro.
Por acaso, o que eu fiquei em Oslo é cómico. Tipo, o lavatório é tipo do tamanho de uma mão e depois, imagina. Tipo, o chuveiro tinha a porta, não é? Para não molhar tudo, porque não tinha base, era tipo o chão, tinha, não é? A cena de
No aeroporto.
escorrer, exato. E só que a cena, tipo, o vidro era tipo, fechava e abria quando tu quisesses ir tomar banho, porque se estivesse aberto, tu não conseguias ir à sanita, porque aquilo tipo ficava em cima da sanita. Por isso, cada sítio tem as suas particularidades. Acho que conseguimos resumir aqui umas boas dicas de poupança para as férias, assim, só para listar outra vez tudo. Basicamente, marcar as coisas com antecedência, tentar fazer o máximo de coisas sozinhos e sem recorrer a agências, sempre, sempre. Não pagar a margem às agências, lamento agências, mas se eu puder planear e poupar é o que vou continuar a fazer. Ter flexibilidade tanto nas datas como nos destinos, ou seja, ok, se não tenho flexibilidade nas datas, porque pronto, o feriado é ali, as minhas férias são ali, são fixas, tentar ter pelo menos 2 ou 3 destinos para fazer umas simulações e ver se há algum que compense mais ou que encaixe dentro do orçamento. E aproveitar estas dicas, assim, por exemplo, estes benefícios que há. Esta parceria do Booking com o Continente, ou seja, há outras plataformas que também oferecem estes descontos, por exemplo, o Revolut também tem lá dentro os hotéis para reservar, marcar, pagar com um cartão que dê cashback, também é uma forma, ou que acumule pontos de alguma maneira, tipo, é uma forma depois de retirar esse dinheiro do preço que estamos a pagar.
Ou reduzir até.
E, exatamente. Sim, porque em alguns o desconto é direto. Por exemplo, neste caso do. Pronto. Não, por acaso no Continente e no Revolut era cashback. Mas tem tipo
Mas, por
parceiros,
exemplo, quando tu
hotéis,
reservas pelo
comissões.
Booking, também ganhas pontos.
Ah, sim. Ah, isso é outra dica, que é. Imagina, dentro do grupo de amigos ou da família ou assim, fazer sempre as reservas na mesma conta, porque assim conseguem ganhar pontos e depois chegar aos níveis
Mudar
Genius.
níveis, é.
E depois, porque isso tem benefícios, tipo, em alguns sítios é oferta de pequeno almoço, noutros são mais descontos, ou seja, para quem reserva com muita frequência, consegue depois ter preços melhores do que quem,
A
tipo,
concorrência.
cria a conta, não, quem cria a conta, tipo, pela primeira vez e depois nunca mais lá volta. E
Exato.
é isto.
Mais sugestões.
Tens
Muito
mais?
bem. Acho. Não, olha, o que se calhar a sugestão aqui que nós deixámos é. E vocês? Que sugestão nos dão
Sim.
para poupar, neste caso, nas férias? Ou seja, como é que vocês se organizam nas vossas férias? Como é que vocês. Que cartões é que vocês utilizam eventualmente? Ok? Quais é que são as vossas estratégias para ter umas ótimas férias, aliadas a uma poupança que vai em cima, ok? Quando falamos poupança, não quer dizer que estão abstraídos de fazer alguma coisa, mas sim,
Exatamente.
conseguem, neste caso, ok, olha, eu fazendo isto, garanto umas férias top, sabendo que não passo no orçamento e ainda por cima ganho isto atrás, ok? Porque mais do que fazer férias, ok? E assim como a maioria também já viajei com um orçamento muito limitado.
E
Hoje em dia,
aproveita-se bem na
felizmente,
mesma, não é?
hoje em dia, felizmente, o caso não é o mesmo, mas ainda assim, tipo, também faço atenção e tentamos fazer atenção, nestes pequenos detalhes, nestas pequenas dicas que a gente partilhou convosco, ok? Porque, o objetivo é mesmo esse.
Sim, eu acho que não é uma questão de restringir, nem de cortar, nem de nada, mas é de saber que as férias que eu vou fazer não estou a pagar coisas desnecessárias, nem coisas que não me acrescentaram qualidade, nem felicidade nenhuma àquela viagem. É a otimização, no fundo.
Exatamente, portanto, acho que fizemos o apanhado total. Não se esqueçam de utilizar o código Chuveiro5, então, dentro da plataforma da GoParity,
É, isso
onde com.
não faz sentido nós estarmos aqui a falar de poupar 5 € no avião quando as pessoas ainda não aproveitaram os 5 € que nós estamos a oferecer aqui.
Ora, nem mais, ok? Ora, nem mais. Portanto, fica aqui realmente o convite em cima da mesa, ok? Utilizem o código Chuveiro5 dentro da plataforma da GoParity, que vos vai dar 5 € não para poupar em viagens, mas para rentabilizar e mais tarde, quem sabe, dependendo da vossa frequência e também, neste caso, continuidade dentro da plataforma, ao fazerem aumentar esse valor e através dos juros compostos aumentarem e terem um valor que pode ser depois posteriormente utilizado no vosso FIRE ou então até utilizado para pagar umas férias ou uma coisa assim. Cada um sabe o que é que faz com o dinheiro, mas parado ninguém faz nada. Portanto, fica aqui o convite em cima da mesa e acho que é isso. A gente entretanto vai de férias, vamos continuar com o podcast. Eventualmente, nas próximas semanas, se ouvirem periquitos ou isso ou água a correr, somos nós, uma esplanada, a gravar.
Hoje só ouviram aspiradores, é
Não
vida.
sou eu em casa. Ah, não é aspirador, é violinista. Portanto, é isso. Minha querida, beijinhos. Vemos na próxima semana.
Tchau,
Falou?
tchau. Até para a semana.
Adeus.